passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, é o convidado desta semana do programa Salão Nobre. Na pauta da entrevista, assuntos como a intervenção federal no Rio de Janeiro, na área de segurança, a segurança pública no país e também a questão do desarmamento. O senador conversou com a jornalista Glauciene Lara. Acompanhe a entrevista agora.
O governo Temer adotou a pauta da segurança como prioridade. De fato, há uma crise de segurança no país? Houve alguma alteração nesse cenário?
Eu não considero realmente que o governo Temer tenha adotado a pauta de segurança como a pauta prioritária. Porque, ao adotar, a primeira barreira que tem que se vencer é se reservar no orçamento público recursos para a segurança pública. Quando nós fizemos a Constituição, nós colocamos no artigo 144 da Constituição que a segurança pública é dever do Estado, o Estado como um todo. E os vários governos que se sucederam, inclusive o governo Temer, entende que a segurança pública é dever dos Estados. Ora, os Estados estão vivendo um momento de grande dificuldade, com desequilíbrio fiscal, alguns já quebraram, outros estão por quebrar. Então, adotar a segurança como prioridade significa resolver a questão orçamentária reservando recursos na medida da necessidade. Infelizmente, isso não aconteceu ainda.
É uma área subfinanciada, então?
É uma área subfinanciada e eu tenho uma proposta que tramitou no Senado Federal e acabou não sendo votada, mas é uma proposta que vai ser refeita para que haja uma destinação obrigatória de recursos, tal qual se faz com a saúde e com a educação, mesmo que essa destinação seja temporária. Enquanto perdurar esse índice de violência inimaginável que vigora no país.
Mas há espaço para isso no orçamento? Porque agora a gente tem um teto de gastos. E também o orçamento, 93% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias. Como é que a gente resolve essa questão e destina mais recursos para a segurança?
O orçamento é a lei de meios. Quem dá os fins, dá os meios. Então, se nós queremos tornar a segurança uma prioridade do governo federal, nós temos que dar os meios na lei orçamentária para que isso efetivamente se faça. E o Congresso tem a responsabilidade de fiscalizar isso, para que isso efetivamente aconteça. Veja o que aconteceu agora na intervenção do Rio. O governo fez uma intervenção inconstitucional, parcial, apenas na polícia militar, o que ensejou reação da polícia ou da própria milícia, ou das duas coisas, ao assassinarem a vereadora Marielle, e não reservou sequer, como exige a Constituição, os recursos, os meios necessários, as condições para que a intervenção se processe. Nós não podíamos ter aceitado isso. Eu fiz questão de destacar que o presidente deveria ter ligado para o presidente da República e ter dito assim, olha, da forma que está, esse decreto é inconstitucional, que a Constituição exige que o decreto contenha os meios de execução. E esse decreto que foi publicado não contém. O presidente poderia mandar um adendo e isso se resolveria resguardando o prazo de 24 horas para que as duas casas aprovassem o decreto de intervenção. E, lamentavelmente, isso não aconteceu.
O senhor acha que essa intervenção chega até o fim, até dezembro deste ano?
Eu acho que essa intervenção ela foi mal planejada, eivada de objetivos eleitorais. Não teve a definição dos recursos necessários e desde o início estava fadada ao fracasso. Nós precisamos fazer uma transformação radical e não intervenções na segurança pública de quem sequer tem um centavo para gastar no orçamento nacional. Nós temos que fazer uma mudança, criar um sistema, vincular recursos, pelo menos temporariamente, atualizar o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execução Penal e outros diplomas que têm a ver com a investigação ou com o processo, com a elucidação de crimes, o que lamentavelmente não tem acontecido. E ao não acontecer, provoca o pior, que é aumentar a violência pela impunidade, pela sensação que passa para as pessoas de que você pode fazer tudo efetivamente, porque, de acordo com as estatísticas, nada vai lhes acontecer.
O senhor citou também a questão do problema das milícias. Há uma impunidade também nessa área? O senhor enfrentou esse problema quando o senhor era ministro da Justiça?
Nós enfrentamos muitos problemas, a começar da criminalidade na Polícia Federal. Nós, uma vez, em comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, editamos uma medida provisória e afastamos mais de 60 agentes e delegados e superintendentes da Polícia Federal que estavam envolvidos com o crime. E nós fizemos isso em benefício da instituição, com o apoio da corporação da Polícia Federal.
Esse problema da milícia, ele é pouco falado, ele não está mapeado, né? Parece um tema tabu dentro da própria polícia. Ninguém sabe o tamanho desse problema hoje.
É pelo entendimento de que para conter o fogo, você tem que fazer o contrafogo. Como a intervenção, eu disse, foi uma intervenção parcial, mal feita, sem planejamento, eleitoreira, ela recebeu, né, contraposições da própria polícia ou da milícia, que acaba sendo um agrupamento dentro da própria polícia. E isso dificultou ainda mais a situação do Rio de Janeiro.
Este é o programa Salão Nobre na Rádio Senado. O convidado de hoje é o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
A intervenção foi feita para tirar o ministro Raul Jungmann da defesa e assim deixar os militares?
Não, a reocupação do Ministério da Defesa pelos militares, neste patamar institucional que nós vivemos, é um retrocesso. E o ministro Jungmann foi retirado de lá, posto num ministério que não existe, para o qual não há sequer recursos reservados, numa intervenção parcial localizada na Polícia Militar, e deu no que deu. Nós tivemos a redição de uma nota do comandante do Exército, uma coisa com a qual nós não estávamos mais acostumados a conviver. Isso tudo é consequência da fragilização do governo, que se perdeu numa contradição inusitada e procura, de todas as maneiras, um jeito de chegar até o final.
Senador, quando o senhor era presidente do Senado, o senhor chegou a defender a criação de um Ministério da Segurança Pública. Se não me engano, até a ideia foi do senhor. Há uma diferença daquele cenário para atualmente, quando foi criado esse ministério?
Não. Eu acho que são etapas que você tem que percorrer. Eu defendo a criação do ministério, mas a criação do ministério deve anteceder a instalação de um sistema único de segurança público com recursos no orçamento da União, com a atualização das leis penais, das leis processuais. Eu acho que tudo tem que ser feito de acordo com prioridades. Você não pode pensar uma medida que muitas vezes ela é especificamente, objetivamente eficiente, e tentar dizer que o problema da segurança, né, que é um dos maiores problemas de violência do mundo todo, ele vai se resolver tomando uma decisão pontual. Acho que esse é o grande erro do Senado nessa política que está sendo posta pelo presidente Eunício Oliveira, é não ter uma gradação, não ter prioridades. Ele poderia voltar suas energias e as energias da casa, primeiro num debate com a sociedade, reeditando as sessões temáticas, onde você pode livremente debater e aprofundar a discussão sobre qualquer assunto. E uma outra questão é se voltar para aprovar um sistema de segurança com recursos adequados, vinculados como a saúde, como a educação, mesmo que provisoriamente, para que, dessa forma, possa se dar as respostas que a sociedade cobra de todos nós, de todos os poderes. O Brasil está indignado com a violência. O Brasil está, não acredita mais no que os governantes e o parlamento e o sistema judicial possa fazer. Não acredita, não acredita. Quer dizer, isso acaba derivando para candidaturas que partem do pressuposto de que, não havendo um sistema adequado de proteção da sociedade, você precisa armar todo mundo para que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos e induz a sociedade a esse raciocínio. Isso é um erro brutal, brutal, porque a maior irresponsabilidade que eu posso cometer é induzir você a andar armada para se defender, porque o Estado não tem como demonstrado capacidade de defendê-la. Por que eu acho isso? Porque quem anda armado não sabe manejar essa arma, não aprendeu a atirar. E o bandido, quando aborda qualquer um, e todas as famílias estão repletas de abordagem, de assalto, de violência, ele o faz surpreendendo. E quando ele surpreende qualquer um de nós que esteja armado, a chance de acontecer ali um acidente fatal, um homicídio a mais, é muito grande, e isso é potencializado no Brasil.
Esse projeto do Estatuto do Armamento, ao qual o senhor está se referindo, está em análise aqui no Senado, e o defensor dele, que é o autor do projeto, senador Wilder, alega que vai haver um treinamento das pessoas para o uso das armas. O senhor não acredita que isso possa dar certo, então?
O senador Wilder é um romântico, né? Ele acredita que um Estado que não tem recursos no orçamento possa treinar as pessoas para usar as armas que estão sendo à força colocadas no mercado clandestinamente pelas grandes indústrias de armas. Isso é evidente que não vai acontecer, mas o grau de indignação, de insatisfação e de violência é tão grande, o número de homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas, partindo desse raciocínio, defendem que andem armados.
Hoje não, essa voz é crescente na sociedade.
Eu não defendi apenas o desarmamento da sociedade, da sociedade como um todo. Eu defendi uma posição mais radical, que acabou sendo derrotada no referendo. Eu defendi a proibição da comercialização da arma de fogo. Ora, se você não tem uma polícia eficiente, se você não tem maneiras rápidas para investigar e para elucidar os crimes, se você não tem um processo judicial que corra num tempo que seja compatível com a punição, que muitas vezes precisa ser exemplar para que o crime não compense, é óbvio que é muito fácil você vender a tese de que armado você está mais seguro. Mas isso, as estatísticas, não só do Brasil, mas do mundo todo, demonstram que é uma tese absolutamente equivocada.
Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Muito obrigado, e eu estou à sua disposição quando quiser novamente que nós façamos um debate sobre segurança ou sobre qualquer coisa, eu estou à sua disposição.
Obrigada.
Coloque à vontade.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Apresentação Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.